5 minutos. Duas boas-vindas em nome de todos ao Sr. António Mexia, que aqui está na qualidade de Presidente da EDP, e agradecer-lhe a pronta disponibilidade, não só para estar presente nesta nossa reunião, como para fazer convergir a sua agenda com o nosso interesse. Esta iniciativa de solicitar e de convidar o Sr. Presidente da EDP foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra para, no tempo máximo de 5 minutos, poder usar a palavra e iniciar esta nossa audição. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da EDP e agradecer-lhe ter acedido neste curto espaço de tempo à nossa solicitação de vir aqui à Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia. A razão do nosso pedido tem a ver com, digamos, a razão mais imediata com a petição que a DECO entregou na Assembleia da República e que está nesta comissão e que se relaciona com a fatura energética propriamente dita. E nós já os ouvimos, fizeram várias considerações relativamente a alguns itens da própria fatura, algumas das sugestões, aliás eles terminam inclusivamente com uma sugestão de uma diminuição dos custos de interesse geral de 10% que se refletiriam em 4% para os consumidores, mas o que nós gostaríamos de ouvir da parte da EDP era a vossa experiência, por um lado, relativamente à questão da própria gestão da fatura energética e da possibilidade, sendo que o PS defende a transparência da política energética, no sentido em que os consumidores, sejam eles industriais ou consumidores finais, se apercebam de todas as suas componentes do custo, até porque, como entramos para as empresas e uma boa parte delas já está em mercado livre, é necessário que se apercebam, digamos, dos operadores que estão no mercado no sentido de melhor avaliarem as propostas em presença. Daí que seja para nós importante que, de alguma forma, embora com equilíbrio, e aliás ainda agora na audição anterior a ERSE também se referiu a isto, com algum equilíbrio, porque a complexidade da fatura pode ser contraproducente, portanto, o que é que pensa sobre isso? A outra questão que também teve como razão a vinda, o nosso pedido, tem a ver com a política energética no sentido da experiência das várias componentes que a EDP tem, nomeadamente no que diz respeito às renováveis. De forma sucinta, são basicamente estes os âmbitos de resposta que gostaríamos de ouvir da sua parte. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente da EDP.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, eu antes de mais gostava de agradecer este convite ou esta solicitação. Quando há a discussão sobre as tarifas, que é uma coisa que do ponto de vista da eletricidade se faz uma vez por ano, há outros sítios, há outros produtos onde se faz trimestralmente, há outros produtos onde nos habituámos a que seja hora a hora, é muito importante para nós termos a oportunidade de, com factos simples e objetivos, falar sobre estes assuntos da fatura, da chamada fatura energética, e também deixar muito claro aquilo que é, às vezes, a confusão que existe entre fatura energética e, para a maior parte das pessoas, sobretudo em casa, como ainda muitos, a maioria dos consumidores, estão no conhecedor do último recurso, confundirem a fatura energética com a fatura da EDP. E deixar bem claro aquilo que é a nossa atividade, como é que nós intervimos ao longo da cadeia, e, portanto, esta oportunidade permite clarificar coisas que não são fáceis, de distinguir, que são difíceis porque são complexas, como a Sra. Deputada estava a dizer, são muito complexas, têm muitas parcelas e, portanto, se a complexidade aumentar, às vezes, em vez de ajudar a perceber, torna-se mais difícil. E tal como a petição da DECO, e sobretudo o comentário da DECO, que tem obviamente um papel importantíssimo, é uma instituição que tem um papel fundamental, e em que o levantar dessas questões permite justamente que, no fundo, se permita, perante dúvidas ou perante questões, que haja clarificações, que haja informação que ajude a perceber. Porque nesta área nem tudo aquilo que é parece, nem tudo aquilo que parece é. Há paradoxos. Há também coisas que resultam não só desse ano, mas de decisões algumas que têm 1 a 2 anos, 4 anos, para não dizer algumas 10, algumas 15, porque a característica da energia é que a maior parte das vezes, quando tomamos decisões, estamos a tomar decisões que no mínimo têm impacto a 3 anos, 4 anos, consoante as tecnologias que estamos a adotar, quando estamos a falar de tecnologias, mas estamos, em muitos casos, também, noutras tecnologias, a ter consequências para décadas, para décadas. E, portanto, cada vez que falamos na tarifa do próximo ano, obviamente, estamos a falar de coisas que são de curto prazo, mas também que são coisas de longo prazo, quer para trás, quer ainda as consequências que daí resultam para a frente. Portanto, esta é uma oportunidade que eu agradeço e peço desculpa ter pedido 2 minutos a agradecer, porque para nós é muito importante esta clarificação. E vou aproveitar, para uma forma muito sumária, dizer o seguinte. Quando se fala de fatura, é preciso ver este primeiro gráfico, é muito simples, e eu, mais do que propriamente, o facto é que a política energética tem vários objetivos, sempre, e neste caso a nível europeu, a segurança, a sustentabilidade, mas também a questão da competitividade. O que nós vemos é que neste momento estamos com um preço spot do barril acima dos 93 dólares, no momento em que o mundo ocidental, em particular a Europa, mas também os Estados Unidos, não estão praticamente numa fase pujante das suas economias, ou seja, estamos com o barril de petróleo a preços que nós não nos habituámos a situar com níveis de crescimento iguais aos que temos hoje. As previsões de quase todas as agências, em particular a Agência Internacional de Energia, talvez a mais credível destas todas, que é, daqui é difícil, é a terceira curva, é a segunda azul a contar de cima, mostram claramente que há um sentido. Qual é o sentido? Espera-se que o preço da energia fóssil, o preço do petróleo, suba. E para termos uma noção, o preço, para a gente relembrar, o preço da energia elétrica este ano em Portugal subiu 2,9%, mas quando comparamos com Espanha, ela subiu 7,4% este ano. E quando comparamos com outras coisas que também têm a ver com a energia, porque por trás da eletricidade estão muito, e sobretudo os produtos também, a questão do preço do petróleo e derivados e afins, como o gás ou o carvão. O gás óleo subiu 19%, a gasolina 14%. Mas se olharmos para aqueles que são os inputs que são utilizados nas centrais térmicas, o barril de Brent subiu 18% e o carvão subiu 37%. Ou seja, temos aquilo que é um mercado internacional ditado em que as commodities variam, pelas razões que a gente sabe que não tem a ver não, nem com o preço, nem com aquilo que seja a economia pujante na Europa, nem nos Estados Unidos, mas sim com procuras noutros sítios que fazem com que estas commodities subam. E mais só para dizer uma coisa, é que elas irão provavelmente continuar a subir. E as partidas que temos aqui é que teremos a curto prazo preços de 125, 130, ou mesmo, quem fala já, de 150 dólares o barril. E neste contexto, depois importa perceber, na nossa base, quando passamos para o mercado elétrico, há aqui 2 ou 3 conceitos que eu gostava de transmitir, que são muito importantes para começar a perceber a fatura. Eu vou tomar 8 minutos, espero, entre 8 e 10. Se me quiserem cortar a palavra, estejam à vontade. O preço grossista, o que nós vemos aqui é a comparação dos mercados organizados na Europa, em que o primeiro da esquerda é a Península Ibérica, a Alemanha, a Holanda, a França, a Polónia, a Itália e o Reino Unido, e o que nós vemos é que, de uma forma consistente, e em particular a partir de 2008, os preços grossistas, ou seja, o preço de mercado, aquilo que a gente chama de dizer que é um mercado MIBEL, digamos assim, são consistentemente os mais baixos entre os vários mercados europeus. Isto é importante. Pode-se gostar ou não gostar do mercado, acreditar, achar que é mais mercado ou é mais tratado, o que fosse, mas há uma realidade. É que o preço na Europa grossista mais baixo é o da Península Ibérica. E está a níveis, a média desde o princípio do ano até ao final do terceiro trimestre, está nos 37 euros, que comparam, por exemplo, com 60, quase 65 em 2008. Portanto, estamos a preços muito inferiores do mercado grossista que eram há 2 anos, e isso é uma realidade que é muito importante ter. E depois, portanto, primeiro conceito, estamos num mercado organizado em que a concorrência dita preços mais baixos no mercado grossista. Segundo, isto tem a ver com a estatística da Eurostat há duas semanas, sobre o primeiro semestre, em que esta realidade também muitas vezes nós tentamos esquecê-la, é que o preço da eletricidade está sistematicamente abaixo da média da Europa, 27, e também da Espanha, que é uma comparação muito importante, tanto para clientes residenciais como para clientes empresariais. Ou seja, como um todo, Portugal tem uma fatura inferior àquilo que é a média europeia e àquilo que é, em particular, a Espanha. E a comparação com a Espanha é tanto mais relevante quando essa fatura ainda não inclui cerca de 20 mil milhões de déficit que ainda não estão incluídos nesta tarifa e que farão subir essa tarifa no futuro. Ou seja, Portugal tem energia mais barata que a Espanha e mais barata que a média europeia. E depois, isso é verdade, e agora por segmentos, é verdade para o segmento doméstico em todos os escalões, com exceção do escalão mais baixo, 1000 kVAs, que representam 4% do nosso consumo. Portanto, para 96% dos clientes em Portugal, paga sempre, para 100% é mais barato que em Espanha. E para 96%, ou está em linha, que é o segundo escalão, ou está mais barato que a média europeia. A diferença não é muito significativa, mas é mais baixo que a média europeia. Obviamente, muitas vezes refere-se a paridades de poderes de compra, não paridades de poderes de compra, que aliás também está incluído no estudo de Eurostat, e só gostava de dizer que essa comparação tem pouco significado, porque é muito importante para se perceber qual é o esforço que as pessoas fazem, mas do ponto de vista da realidade, em relação ao mercado, é irrelevante. Porquê? Estamos a falar de commodities, em que não há desconto para países por serem, quer dizer, o carvão custa o mesmo aqui que noutro sítio. O petróleo, o gás, o ferro, o aço. Ou seja, estamos a falar daquilo que é, basicamente, uma baseada em custos transacionáveis. Aliás, põe-se muitas vezes a energia como bem não transacionável, mas não é verdade. Em particular, a energia, quando é gerada em Portugal, que é o caso das hídricas, das renováveis, etc., substitui importações. E a substituição de importações torna-o um transacionável. Portanto, também é preciso, às vezes achamos que ela não se desloca, mas ela se desloca. Independente, e mais, Portugal e Espanha têm, percentualmente, em relação aos seus mercados base, as maiores interligações em termos relativos a nível europeu. Portanto, aquela comparação do PPP, então teria que fazer para as máquinas, para o petróleo, para os automóveis, para o que fosse. Portanto, a questão é importante percebermos o que é o esforço que está por trás, pode eventualmente depois levar ou não, se for o caso disso, opções políticas da fiscalidade, mas em relação à realidade do mercado, não há hipótese nenhuma. Isto é um mercado que é ditado por preços internacionais. Todavia, temos o wholesale mais barato dos mercados organizados e estamos sistematicamente, em termos nominais, abaixo nos domésticos. E essa diferença, isto tem sido muito referido nos últimos dias, é ainda mais significativa para os industriais. E aí é, sem exceção, em todos os escalões, os industriais em Portugal pagam menos do que na Europa e em Espanha, com exceção da banda abaixo dos 20 megawatts, ora em que aí estamos completamente alinhados com a média europeia. Mas tem-se falado também muito nos clientes de alta tensão, mas é na mais alta tensão onde a diferença em Portugal é mais favorável, ou seja, onde os clientes em Portugal, em média, têm uma diferença para baixo da média europeia mais significativa. Vem aqui 67% em relação à média e 76% em relação ao caso de Espanha. Portanto, são factos importantes e isto tem sido consistente, isto não é um trimestre, ou seja, isto é verdade para 2010, mas tem sido sistematicamente para 9, para 8 e para anos anteriores. Que, aliás, traduz uma realidade. Quando nós comparamos a evolução do preço da eletricidade, nós temos aqui várias curvas, isto é do INE, sobretudo INE e IERS, nós vemos que na última década, entre 98 e 2008, não tive os números todos para 2009 destes produtos todos, nós vemos, eu pus ali três curvas, é a do IPC, aquela mais escura, a da eletricidade encarnada e, por cima do IPC, está ali uma com asterisco, que é um cabaz de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. E o que é que nós vemos? É que na década, esse cabaz subiu mais que o IPC, mas que a eletricidade subiu menos que o IPC. Houve uma descida real da eletricidade, e estamos aqui a comparar com baixa tensão normal, de 12% na década, que compara com uma subida praticamente flat da saúde, uma subida de 12% nos transportes, 29% na educação e 8% na restauração. Portanto, é preciso ver que mesmo o pacote chamado casa e energia e água, aquilo que faz com que aquela curva desse cabaz não suba tanto é efetivamente a questão da eletricidade. Bom, e a eletricidade, sobre este slide eu iria ser muito curto, mas é só para dar aqui uma ideia. É que quando se estabelecem tarifas, que são previsionais, depois ou surgem déficits ou surgem superávites. E em Portugal tem existido a opção, não a discuto, não é nossa, não tem nada. Mais uma vez estamos aqui exclusivamente a pôr factos. Em muitos anos, e em particular no ano 2008, a energia não teve os aumentos que a maior parte dos outros países tiveram, criando o primeiro grande déficit em Portugal, de 2008, cerca de 1.000 milhões, que nasce pela subida dos preços dos produtos fósseis, ou seja, essencialmente gás e carvão. As pessoas associam muitas vezes o déficit a questões que têm a ver com o sobrecusto de renováveis ou outros. Não, ele nasceu em Portugal por causa da subida em 2008, essencialmente do preço do gás e do petróleo, que levou países como a Inglaterra a ter subidas de 40% no preço de energia, e Portugal, nesse ano, houve uma estabilização pouco superior a 4% dos aumentos, e por isso, quando sobe menos que o preço dos inputs, ao contrário do que aconteceria nos outros mercados. Mas este gráfico é relativamente complexo, mas o que vemos aqui é que há uma realidade de estabilização do aumento dos preços, que obviamente depois tem consequências nos anos a seguir. E só gostava de dar aqui uma nota, e esta tem a ver com o EDP, é que tipicamente quando se cria um déficit, quem é que financia o sistema? É a EDP. Ou seja, cada vez que os preços sobem mais do que aquilo que está previsto na tarifa, a EDP tem que financiar o comerciador do último recurso, que se fosse uma entidade independente, pura e simplesmente, não tinha qualquer viabilidade económica, porque não teria condições de financiar, como aconteceu há 2 anos atrás, 1,7 mil milhões de euros. Que, no fundo, é o quê? É cada vez que o comerciador do último recurso vai ao mercado comprar a preços de mercado e tem que vender a preços de tarifa. E, portanto, tem que financiar. Quem é que financia esta compra? Um comercializador do último recurso, que é aquela parte da EDP, a EDP comercial em concorrência, e a EDP, comercializador do último recurso, que é aquela que é, no fundo, é responsável para que as pessoas que optem pela tarifa tenham esse serviço. Portanto, a EDP, não comerciador do último recurso, é que foi financiar a EDP comerciador do último recurso, porque essa não tem condições de aguentar 1,7 bilhões de dívida. Depois, há uma questão importante que sublinhámos, e fiz aqui o cálculo com os famosos, com a questão da fatura, e a senhora deputada havia experiência sobre a gestão da fatura. Não é fácil, porque muitas das pessoas, obviamente, acham que a fatura que recebem lá em casa, sobretudo se for a EDP Serviço Universal, e se não for a EDP Comercial, ou a Iberdrola, ou a Endesa, ou Gás Natural, ou outros, como a maior parte está na tarifa, porque há pouca margem de comercialização e, portanto, poucos interessados nesse mercado, o maior interessado tem sido a EDP Comercial, que é de longe o maior operador, as pessoas confundem muito isto com a fatura de energia, com a fatura da EDP. Em casa, os industriais não o fazem, sabemos. Mas, então vamos aqui àquilo que é... E o que é que nós vemos é o seguinte, por cada 100 euros, para simplificar 100%, são 100 euros, há, no fundo, três componentes, que é a área de energia e fornecimento, que é, basicamente, aquilo que é o combustível, digamos assim, o combustível que eu estou a utilizar, é como se estivesse dentro de um carro e estivesse a usar a gasolina, que lá está dentro, que representam 31%, isto para os domésticos. O uso de redes e gestão de sistema, que são 27%, que são as estradas, em que nós temos 81%, e uma outra verba agora, uma outra nomenclatura que está muito hoje falada, que são os famosos CIEGs, que representam 42% na fatura dos domésticos, mas gostava também de dizer que nos custos totais do sistema representam cerca de 20%. Portanto, é preciso ver que o número total é mais pequeno, é maior para os domésticos, eles suportam parte das coisas que outros não suportam. Bom, isso, obviamente, mais uma vez, não tem nada a ver connosco, com uma perda do mercado. Isso resulta, como veremos, sublinho. A maior parte das decisões tem a ver com política económica, energética, regulação, E a terceira componente tem a ver com o mercado onde nós nos situamos em concorrência. Aqui o que é que vemos? EDP 31% deste mercado, 52% deste mercado, queria dizer dos primeiros 31, receberia 16. Mas é muito importante isto. Recebe 16 em plena concorrência no mercado grossista com o preço mais baixo da Europa. Este é um fator muito importante. Segunda componente regulada. Recebemos 80% daqueles 27, a REN tem o resto, ou seja, eu tenho mais... É a comparação entre autoestradas e estradas e as IPs e as estradas regionais, que eu tenho a parte mais estreita, digamos assim, a EDP tem a parte mais estreita. Esta parte é uma parte regulada, em que o regulador, como toda a gente sabe, na última década teve uma pressão enorme sobre a eficiência da EDP, e para termos uma noção, a remuneração desta atividade desceu em termos reais, na última década, 24%. Ou seja, a pressão sobre a eficiência da EDP fez com que esses custos, em termos reais, descessem 24%. Depois temos então 42%. 42%, aqui eu permitia-me passar a um gráfico, peço desculpa, não pretendo ser complexo, é só... A DEP, há ali uns números que são muito mais gordos que outros, que se destacam. E sobre o que é que nós temos? Temos no sobrecusto das PREs cerca de 1,2 bilhões. Gostava de dizer, muitas vezes as pessoas associam PREs a renováveis. Eu gostava de dizer que as PREs são 55% renováveis, acho que espero que tenha sido aqui dito já hoje, e 45% cogeração. Não tem nada de renovável e basicamente os principais beneficiados com isso são os industriais que utilizam essa cogeração. Cogeração que até ao ano passado era suportada exclusivamente pelos consumidores domésticos e que agora passou também a ser paga pelos próprios industriais em prestações. Muito bem. Portanto, isso faz com que, e já vamos estar a PREs, depois temos, por essa questão de passarem também os industriais a pagar a cogeração, há uma receita de 180 milhões que fazem com que aquele custo das PREs passe para cerca de 1 bilhão. O gráfico a seguir mostra isto, ou seja, não são 1,2, mas são 1 bilhão. Porque houve uma receita de passarem os industriais também a pagar um bocadinho da cogeração. Temos a garantia de potência, terão com certeza perguntas sobre isso mais tarde e poderemos falar sobre isso. Os custos, os COMECs, eu gostava de dizer que os COMECs obviamente têm este montante. Os COMECs têm muito a ver com o facto, o montante depende se são anos hídricos ou anos secos. Isto resulta do facto, como isto é só pago 2 anos depois, isto reflete o facto de 2009 ter sido um ano muito seco. Estruturalmente isto andará à volta, eu diria, 200 milhões. Dependendo, obviamente, dos custos da neutralidade. Ou seja, isto depois é uma análise mais complexa, mas a questão é que o preço da pool espanhola deveria, com margens normais nos combustíveis, tornar isto neutro a 50 euros por megawatt-hora. O preço da pool hoje está abaixo disso, mas também já esteve muito acima disso. Portanto, não se gosta de olhar para isto quando a energia está mais barata e vamos ver que é um problema de rentabilidade, mas quando se dá ao contrário, quem tem o COMEX, se for caso disso, e receber mais para o mercado, tem que devolver à tarifa. Portanto, isto é tornar plano aquilo que seria cíclico. Pois, muito bem. Depois, sobre o custo dos CAIs, os CAIs e os COMEX são basicamente primos. Os CAIs, os COMEX são, no fundo, os CAIs pós, para quem aceitou, que foi o caso da EDP, pós MIBEL, e têm mais risco do que os CAIs. Os CAIs ficaram nos outros operadores, basicamente, entre National Power e Endesa. Depois, terrenos centrais, rendas de concessões de distribuição, para os municípios, 241, sobre o custo da madeira, etc. Isto é só para dizer que a EDP tem, deste montante, 24% deste 1,4%. E permite-me, no slide a seguir, que eu acho que isto é interessante, ou seja, temos uma parte diminuta, porque só temos 16% das renováveis em Portugal. A EDP tem 16% do prémio às renováveis. E só tem 7% da cogeração. Mas é uma parte das pessoas, como muitas vezes associamos a EDP a renováveis por outras razões, é porque somos o terceiro maior do mundo, mas em Portugal somos entre o segundo e o terceiro. Não somos sequer o maior em Portugal nas renováveis. E, portanto, nós recebemos apenas 16%. Há um conjunto de operadores. E, por isso, o que é que isto quer dizer? É que a EDP, no slide anterior, mostra que nós estamos a cobrar mais de metade é para terceiros, entre os quais operadores de renováveis que não somos nós. E o que é que nós vemos aqui sobre sobrecusto? Se tirarmos então aquilo que é a cogeração, o facto dos industriais passarem a pagar, o sobrecusto é 1 bilhão. 45, 55. Se eu tirar ajustamentos de anos anteriores, ou seja, custos que deviam ter sido pagos em anos anteriores e não foram, se eu tirar, teria um sobrecusto do ano de 833. Se eu tirar as não renováveis, as renováveis teriam um custo, um sobrecusto de 500. Mas no gráfico da direita vemos que esse sobrecusto parece alto. Porquê? Porque nós estamos a comparar uma tecnologia que é, no fundo, tem um preço determinado para os próximos 15 anos, com tecnologias que são muito cíclicas, que são as térmicas, e que neste momento, se tivermos um preço de mercado a 46 euros, que é isso que está em causa, tem um sobrecusto de 509. Mas se o preço da energia na pool tiver a 70, o sobrecusto dessas renováveis já só seria 260. E se tiver a 80, onde já lá esteve, as renováveis já só custariam 158. Portanto, o sobrecusto das renováveis tem muito a ver com como é que está a outra referência. Ou seja, eu torno menos dependente das oscilações, mas cada vez que o preço está abaixo das térmicas, obviamente, esta percepção do sobrecusto parece, no curto prazo, muito mais elevada. E já agora, quando falamos de renováveis, Sra. Deputada, eu estou aqui a tentar responder à sua. A fatura energética tem isto tudo, e portanto depois às tantas torno a explicar, porque dificilmente pode-se fazer isto depois porta a porta. Mas, e sobretudo na fatura da EDP, que eu acho que já é, que, aliás não é terminada por nós, é por questões regulatórias, já não é, quisemos este ano simplificá-la, e foi estudado, de maneira que haja um número, e depois a pessoa possa ter uma zona de sumário executivo, etc. Mas quando tem muitas parcelas, as pessoas acham que aquilo é mais confuso. Mas vejamos aqui, quando falamos de renováveis, eu só gostava de dizer uma coisa. É que há renováveis desde 70 a 638 euros. E é preciso não as confundir. E a questão essencial é equilíbrio. E o que nós gostaria de dizer é que nós, e em particular a EDP, estamos essencialmente focados, para não dizer quase exclusivamente, focados na eólica, e na eólica que ganhou o último concurso e que vai receber uma tarifa à volta dos 70. E não aquilo que é a média das renováveis, que é 94, comparado com a média das renováveis todas, que é 97, onde há, felizmente não são muitos megawatts, felizmente para a fatura, isto tem outros objetivos de ir aprender e de testar várias tecnologias que custam 638. Portanto, é preciso ver que as renováveis, uma renovável não é outra renovável, são coisas muito diferentes, e essas renováveis, eu só gostava também de deixar isto, parece-me muito importante, que uma central hoje, este gráfico só pretende mostrar o seguinte, que com o Brent acima de 90, se o preço do gás continuar indexado a longo prazo, que não é o caso neste momento no mercado de spot, mas a longo prazo ligado ao petróleo, e a razão é que todos os países produtores querem que assim seja, neste momento a renovável é competitiva com o barril a 90. O barril está a 93. E a tarifa que é paga à ENEOP, que é a mais baixa de toda a Europa, que é uma coisa que eu não gosto de dizer quando estou a falar com os investidores, mas é a mais baixa de toda a Europa, é já compatível com o barril a 75 dólares. Isto comparando energia sem, sejamos claros, sem incluir aqui uma coisa que as renováveis obrigam. É que eles obrigam, obviamente, a ter parte térmica que trabalhará menos horas do que trabalharia se não houvesse renováveis. Ou seja, precisa de ter backup no sistema quando falha, se falhar a água, se falhar o vento, se falhar o sol, tem que ter sempre térmica para backup do sistema. Agora, a learning curve do vento, o vento tornou-se, na última década, subiu a sua eficiência em mais de 1.300%. As turbinas hoje, que eram 300 kVs, são mais de 3 megawatts em terra e está-se a discutir para 6 megawatts no offshore. Ou seja, a aprendizagem é muito grande e, neste momento, não se pode dizer que é aqui um problema, e nomeadamente o caso em Espanha, resulta essencialmente de um problema que esteve associado à energia solar. Garantia de potência, que é um aspecto fundamental da tarifa e que muitas vezes as pessoas dizem, mas porquê estamos aqui a garantir apenas o retorno aqui de gente que devia estar totalmente exposta ao mercado? Poderia, e podemos estar. Não. A questão é depois se estão lá as centrais que o sistema precisa para elas funcionarem. E eu gostava de começar por dizer que este mapa da Europa mostra uma coisa muito interessante, é que esta discussão alargou-se a toda a Europa e incluindo há dois dias há uma proposta do Comitê no governo inglês, totalmente insuspeito, que é os mais, os mais pró-mercado que temos em toda a Europa, de maneira que, eu lembro-me de há 3 anos, estar um dia em Londres em que o megawatt-hora estava a 500 euros o megawatt nesse dia. 500. Muito frio, mesmo muito frio, e chegou a 500 nesse dia. Portanto, é alguém que defende o mercado, portanto, estamos num sítio, e há 2 dias disseram, sim senhora, vamos passar a fazer o quê? Quando fizermos aquilo que é novas centrais nucleares, vamos garantir a remuneração das entidades das centrais nucleares. Porquê? Porque senão ninguém faz nenhuma central nuclear, como ninguém fará nenhuma outra central, porque, sobretudo, uma central que possa custar 3 ou 4 bilhões, o risco de capital é de tal maneira intenso que essa decisão nunca veria os dias, o dia do sol nascer. Portanto, mas estamos a falar de Inglaterra, França, Espanha, com 3 anos de ascendência sobre nós, Itália, Roménia, Grécia, Polónia, Suécia e Finlândia, que são, obviamente, sistemas de reserva estratégica operada pelo TSO, ou seja, esta noção de que quê? De que como eu tenho que ter capacidade de reserva, porque a energia, com exceção da água e das baterias, e esperemos no futuro muitos carros elétricos para armazenar a energia que vem da noite, a energia, uma vez gerada, não é fácil de se tocar. Onde ela é, bem, onde ela é guardada é nas barragens. E por isso é que a associação vento-água faz sentido. O que é que isto mostra? Porquê é que isto está em causa? É, mesmo para acabar, peço, eu estou a ser, se calhar estou a responder já algumas perguntas que virão, ou pelo menos peço desculpa, Sr. Presidente. O que é que nós falamos de garantia de potência? As receitas reguladas que estão em causa cobrem mais ou menos 20% dos custos fixos. E se nós olharmos ali para uma central, o que é que nós vemos? Que não remunera nada daquilo que é o capital investido, não remunera aquilo que é o take or pay de gás, ou seja, todo o risco de gás, e a única coisa que está aqui em causa é, no fundo, ter uma relação mais ou menos com os custos de operação e manutenção. O que é que são os custos de operação e manutenção? É que se eu não tiver aquilo coberto, qual é a decisão racional? Fechar a central. Fechar a central. E mandar as pessoas para casa. O problema é que essa central, há dias, pode ser necessária. A semana passada estivemos a trabalhar com centrais a fuel em Portugal. A fuel. Portanto, o que acontece é o seguinte. Se eu não tiver condições para que, no mínimo, eu possa ter lá as pessoas e a central térmica pronta a trabalhar, ela dificilmente, a única decisão racional é o quê? É fechá-la. Porque ela não cobre os custos de capital, não cobre o custo do gás, não cobre o custo da operação e manutenção, não cobre nada, fecha. E é preciso ver que neste momento as centrais estão a operar, e é o gráfico da direita, com margens negativas, ou seja, as centrais térmicas, neste momento, na conjunção número de horas que operam custos de operação, têm margem negativa. As centrais térmicas hoje, cada vez que trabalham uma hora, perdem dinheiro. Perdem dinheiro. E esta questão é uma questão importante, em que se mostra que, depois tem ali níveis, tira do projeto 6,5, pode pôr 8, ponha 4, não, é que aqui é menos, aqui estamos a falar de menos 4 ou menos 5, portanto a questão é muito simples, se o sistema precisa ter backup para evitar apagões, nós passamos ciclicamente, como eu tomo, nós vamos sempre, uma noção é, eu estou a construir capacidade que foi construída para um macroeconomicamente na Europa, em Portugal, na Alemanha, em Espanha, em França, nos Estados Unidos, para uma procura que era suposto crescer. Não cresceu. E, portanto, de repente, tenho alguma capacidade excedentária, tenho gás contratado excedentário, felizmente não é EDP, nós somos mais curtos, mas o resto do mercado, e o resultado fez com que todo o sistema seja altamente deficitário e, por isso, teria uma decisão racional, que era não operar. Neste momento, já há centrais em Espanha, que mesmo com garantia de potência, e mesmo essa garantia tendo sido paga muitos anos antes, neste momento não está lá ninguém. E esta questão do desequilíbrio externo é um equilíbrio importante, porque cada vez que falamos de fatura, falamos de competitividade, mas falamos também daquilo que é o principal problema. É que Portugal tem um déficit externo, e metade do déficit externo tem a ver com fatura energética. Portanto, cada vez que falamos da fatura energética, falamos daquilo que é o esforço das famílias, falamos daquilo que é a competitividade, mas falamos também daquilo que é a competitividade do país, porque estamos a falar de metade da fatura energética. Eu depois ficaria por aqui para não abusar desta oportunidade que me foi de, com desculpa da primeira pergunta, mas agradeço a tolerância do Sr. Presidente.
Nós também agradecemos o conjunto de informação que nos deu. É uma questão recorrente pedir-lhe que depois possamos ficar com uma cópia para fazer a distribuição por todos os senhores deputados. Dou a palavra ao seu deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. António Mexia, saudar a sua presença na Comissão de Assuntos Económicos. Dizer desde logo que no PSD nós não confundimos aquilo que são matérias de natureza essencialmente política e aquilo que são matérias essencialmente regulatórias e, portanto, as questões que iremos colocar vêm no sentido de questionar aquilo que é um operador incumbente no nosso sistema e algumas questões que dizem respeito, portanto, aos serviços, portanto, que tem prestado. Por outro lado também, confrontá-los também com uma ou outra crítica que está a ser feita nesta petição da defesa do consumidor, que teve o grande mérito, concordará certamente connosco, de transpor para a discussão, para uma discussão pública saudável, digamos assim, aquilo que são um conjunto de custos de natureza política que estão a ser pagos através das tarifas e que não dizem, naturalmente, diretamente respeito às empresas que prestam o serviço. Começar por lhe perguntar, e na sua exposição inicial ficamos a saber deste valor de que, no que diz respeito à EDP, apenas 16% do valor que está a ser pago a título de pré está, portanto, a ser entregue à EDP. Eu questionava se por uma... Naturalmente que, sendo o gestor que é, tem atenção a todos os cenários possíveis e imaginários. A primeira questão que eu lhe colocava é uma questão de natureza estimativa. Quando olha para os resultados da EDP no final do ano, se de alguma maneira, de um momento para o outro, no final deste ano, ficasse a saber que os COMECs deixariam de existir e que a remuneração da pré deixaria de existir, estaríamos a falar de contas redondas de que valor? Essa é a primeira questão que lhe colocava. A segunda questão que lhe colocava tem que ver com uma matéria que na nossa audição anterior com a entidade reguladora de serviços energéticos, tivemos a oportunidade de ouvir um determinado partido político dizer que o problema do preço da eletricidade em Portugal se devia a excesso de mercado. Eventualmente, na nossa leitura, poderá questionar-se se por vezes há, não excesso de mercado, mas até talvez, em algumas situações, falta de mercado. E vamos aqui, portanto, relembrar uma entrevista ainda muito recente do Sr. Presidente de Endesa, que acusava a EDP, entre aspas, de não ter condições de apresentar, no que diz respeito à tarifa biorária de eletricidade, que é também uma tarifa que teria, portanto, alguma oferta ou alguma procura, melhor, no mercado de consumidores domésticos, não ter capacidade de apresentar uma tarifa competitiva, lá está, neste caso, não por mérito da EDP, mas sendo uma vantagem competitiva artificial que o mercado estava a dar à própria EDP. E vem a talho de foice também nesta questão de eventuais vantagens competitivas que a EDP esteja a ter, e que naturalmente nós gostávamos de ouvir sobre isso, vem a talho de foice também a questão da microprodução de energia elétrica. Como sabe, o processo de registro relativo à microprodução de energia elétrica é efetuado online, sendo que os dados do cliente são introduzidos num website. Posteriormente, e de acordo, portanto, com aquilo que sabemos, a EDP Distribuição verifica as condições de acesso à rede no local de instalação, tendo para tal acesso aos dados do cliente. Ora, foi-nos dado conhecimento de diversas situações, em audições que tivemos com um conjunto, enfim, de algumas empresas pequenas, foi-nos dado conhecimento de situações em que a EDP comercial estará a ter acesso à informação confidencial que provirá eventualmente a EDP Distribuição, chegando ao limite de ter contactado os clientes para depois lhes apresentar propostas associadas à microgeração. Essa é uma questão que nos foi adiantada por alguns pequenos operadores e que naturalmente gostávamos de o questionar relativamente a essa matéria, porque conviremos todos que, se assim for, é uma vantagem competitiva que a EDP, portanto, estará a ter. Depois, a questão que estava aqui a ser apresentada, ainda bem que na sua exposição inicial teve a oportunidade de se referir à questão da remuneração via garantia de potência. A questão que se coloca aqui, e é uma questão que é levantada pela DECO, e nós naturalmente, estando num processo de avaliação de uma petição que será discutida naturalmente em Assembleia da República, junta mais de 170 mil assinaturas e, portanto, terá que ser discutida, num processo que decorre até à discussão dessa petição, nós gostaríamos de ter mais informação relativamente ao facto de, neste caso específico, a remuneração de garantia de potência estar a permitir que centros eletroprodutores que já existem ou cujas licenças já existem, não centros eletroprodutores futuros, estejam a ser remunerados via esta garantia de potência. Uma das críticas da DECO é precisamente o facto deste novo decreto do Governo Socialista estar a permitir que centros eletroprodutores que já foram remunerados via QMECs estarem agora a vir a ser remunerados no futuro via garantia de potência. É uma questão que está na ordem do dia que gostávamos naturalmente que esclarecesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, dispõe de 5 minutos, se conseguir. Contará com a generosidade da mesa, naturalmente.
Obrigado. Eu sobre os resultados da EDP, eu gostava só de relembrar o seguinte. A EDP hoje tem 53% dos seus resultados vindos fora de Portugal. E esse perfil tem mudado muito nos últimos anos e cresceu mais nos últimos 4 anos do que nos anteriores 8 e basicamente também quadruplicou a sua capacidade. Mas o que eu gostava de dizer é que os resultados operacionais da EDP hoje em Portugal, cerca de 1,6 mil milhões, são exatamente, operacionais, o chamado EBITDA é exatamente o mesmo do que era há 10 anos atrás. Com uma diferença, é que neste prazo investimos 10 mil milhões de euros em Portugal. E apesar do investimento de 10 mil milhões de euros, temos exatamente a mesma remuneração nominal. Não é real. Ela, em termos reais, está 20 e tal por cento abaixo. E que essa remuneração, obviamente, das quais 3,2 e depois bilhões foram aplicados, 3,2 mil milhões, foram aplicados na distribuição para fazer descer 76% o tempo de interrupção equivalente, com hoje indicadores que são perfeitamente normais na Europa e que não eram nada normais há meia dúzia de anos. Portanto, poderemos falar disso depois se alguns dos seus deputados assim tiverem interessado. Agora, os resultados da EDP, neste momento, só crescem nos últimos anos exclusivamente devido àquilo que é a sua política de internacionalização. Em relação à dos PREs, à questão dos COMECs. É dos PREs. Começo por dizer que, na questão dos PREs, são contratos. Neste momento, Portugal tem das tarifas mais agressivas, quer dizer, mais baixas, de remuneração. A maior parte disto foi feita em concurso, na última qual, aliás, com os preços mais baixos da Europa, ganhámos o concurso num consórcio, com outro operador, também estava a Endesa e outros operadores, nesse consórcio. E, portanto, que é o que está neste momento a ser construído, que deu origem a 6 fábricas, e que fazem com que a incorporação nacional neste produto seja neste momento 100% feita em Portugal. O que também não é neste momento explicente quando se está a falar de investimento aqui neste caso na nossa PRE-EDP. No que diz respeito a QMECs, os QMECs são, como digo, o sucedâneo dos CAIs, mas resultam daquilo que é uma decisão que aconteceu em quase todos os países da Europa, em Espanha, em todos, que quando se determinou que se queria concorrência, o que é que se fez àquilo que já estava lá instalado? Com decisões, com perfis de operação, etc., que não foram determinados, ex novo, para a concorrência, foi não prejudicar quem tinha esses ativos, que muitas vezes até resultavam de processos de privatização, não prejudicar isso e fixar-lhe aquilo que era uma remuneração de capital, que foi, aliás, no caso português, negociada e aceite com Bruxelas, depois de um processo profundo de negociação, em que, obviamente, não se pretendia criar nenhuma discriminação favorável a nenhum operador português. Portanto, isso foi absolutamente indispensável. Ou seja, agora, eu não rasgar contratos. Podíamos rasgar contratos, então, quando o contrato era ao contrário. Quando o contrato é bom para nós não rasgo, e depois quando afinal como isto é um estabilizador, se fosse ao contrário e se estivéssemos nós a devolver à tarifa quando o preço da energia está muito caro, o preço do petróleo, e lá voltaremos, já lá estamos perto, então fazíamos ao contrário. Portanto, o problema é que isto basicamente trouxe visibilidade, estabilidade, transparência ao sistema E eu acho que essa é uma questão fundamental, com regras muito claras. Todas as novas centrais não têm nada disto. E essas são decisões puras de investimento num enquadramento em relação ao mercado liberalizado. Eu rasgar contratos acho que é um princípio péssimo, então, sobretudo na energia, porque se não há contratos de energia, há apagões. Em relação ao excesso de mercado, ou falta de concorrência, aqui é um paradoxo. Este é um paradoxo e ainda bem que o Sr. Deputado me fez a pergunta. O problema é que nos consumidores domésticos, a maior parte deles estão na tarifa. Porquê? Porque o headroom nas tarifas é suficientemente, é muito baixo e dá pouco espaço para os comercializadores. E por isso é que já tivemos alguns operadores a atacar esse mercado, depois saem e depois voltam a entrar quando o headroom é quando a margem de comercialização no fundo existe. Ela é muito baixa. Agora, como é que se pode explicar que eu para ter mais concorrência tenho que subir os preços? Não é óbvio esta explicação. Mas para ter mais concorrência no mercado doméstico, a tarifa devia subir. Porquê? Porque a concorrência é da tarifa. A concorrência da EDP Comercial, da Endesa, da Iberdrola, é da tarifa. Portanto, agora explicar isto às pessoas não é fácil. Portanto, a tarifa tem sido um sistema, no fundo, de... eu não o discuto, eu estou apenas a dizer um facto, de os preços subirem menos do que teriam subido no mercado. Portanto, agora, há uma coisa que é clara. A EDP, quando em 2006, em setembro, se liberalizou o mercado, nós fomos a primeira companhia a ir atrás do mercado liberalizado. Temos hoje praticamente 300 mil clientes. E mesmo quando o headroom, quando a margem de comercialização começou a pregar, nós não largámos esse mercado. Estamos lá desde a primeira hora a fornecer em mercado aberto, em mercado concorrencial, aos nossos clientes. Em relação ao consumidor industrial, aí a figura muda completamente, porque aí há margem de comercialização para que haja efetiva concorrência. É a EDP hoje. O nosso objetivo, eventualmente, se fechar o ano com 40% de quota de mercado, bom, ou seja, isso quer dizer que os outros operadores terão 60% do mercado. Agora, o que é curioso é, quando a EDP, nesta altura, tinha 100%, eu era acusado de ser incumbente. Quando tenho 40%, então, mas agora foi que perdeu esta carta toda, já. E, portanto, a única coisa que acho é, quer no doméstico, quer no industrial, a minha prioridade, a prioridade da EDP, da equipa, é concorrência. Eu sempre disse, gosto da concorrência, eu prefiro ter concorrência do que concorrer contra um spreadsheet, contra uma folha de cálculo, que pode não traduzir a realidade. E o mercado traduz a realidade. Eu gosto de concorrência. E a concorrência está aqui. Nós estamos em concorrência em Portugal, estamos em concorrência em Espanha, estamos em concorrência no Brasil, estamos em concorrência nos nossos mercados. O único sítio onde nós estamos em concorrência é na distribuição, na atividade regulada, tal como também em cada uma das zonas em Espanha, tal como em França, tal como no Brasil, tal como esse distribuidor tem uma atividade regulada que não está em concorrência. Portanto, na parte de concorrência. Há mercado a menos ou a mais? Parece paradoxo. Neste momento, sejamos claros, o industrial, neste momento, é um mercado ultra competitivo, até porquê? Porque estamos num mercado mais competitivo, neste momento, com preços mais baixos da Península Ibérica, onde há excesso de capacidade e excesso de gás. E ao haver essas duas coisas, torna a concorrência muito agressiva. Muito agressiva. Microprodução. Muito simples. Mais de 6 mil pessoas hoje. E isto não é uma mudança radical. A rede começou por estar preparada para a energia ir de A para B. E ela agora vai de B para A. Isto não é fácil. Isto exige grandes investimentos e exige cuidado da EDP Distribuição. Porquê? Porque alguém que está na ponta, que era suposto receber, passa também a emitir, pode provocar problemas nos outros consumidores. Portanto, isto tem que se ter cuidado para evitar disrupções no sistema. E afetar os outros clientes que não têm nada a ver com a microgeração. Refuto qualquer acusação no que diz respeito a acesso a base de dados. Nisso somos absolutamente draconianos, esse assunto é auditado e nós temos uma visão muito clara sobre aquilo que é a separação das atividades comerciais e daquilo que é a atividade regulada. Mas, a EDP é até neste mercado um player muito pequeno. Aliás, nestes dois últimos concursos que houve de microgeração, nós não ficámos com um único megawatt. E, portanto, somos um operador relativamente pequeno. Se eu tivesse ganho, não devia ter ganho. Como perdi, também não devia ter perdido. Mas isso faz parte. Portanto, a única questão é total transparência no que diz respeito àquilo que é a separação. Só gostava de chamar a atenção que isto, obviamente, é um sistema. Esta geração descentralizada põe desafios à redistribuição que nós temos que ter em atenção. Garantia de potência. e gostava que ficasse muito claro para os seus deputados e para toda a gente. Os CMECs não recebem garantia de potência. E todas as centrais que estão em CMECs não têm garantia de potência. Ponto, parágrafo. Até por uma razão, porque têm justamente a remuneração garantida e cada vez que eu recebo mais, e se eu fosse receber a garantia de potência, tinha que devolver à tarifa. Portanto, não está lá. Aquilo não há nenhuma garantia de potência. O que está aqui em causa na garantia de potência são as centrais térmicas e só para o período pós-MIBEL, ou seja, pós-2007, em que houve um acordo entre Portugal e Espanha pela criação do mercado, mas não é diferente do resto da Europa, como já vimos, exclusivamente para essas, são centrais novas que nunca tiveram nada de remuneração garantida. Estamos a falar de centrais térmicas e a única hídrica é o Alqueva, que também nunca teve como é que nenhum. Portanto, sejamos muito claros, não haja... E é muito importante estas sessões, mais uma vez agradeço, porque às vezes isto é complexo, e sejamos claros, não há nenhuma dúvida em relação àquilo que é a decisão. A EDP, mesmo depois de 2007, tomou a decisão de fazer os investimentos, nomeadamente em Lares, apesar de ter sido a última empresa a ter autorização para construir a central, numa altura em que Portugal era claramente importador de energia, fomos o último a receber a autorização e fomos o primeiro, com 2 anos de antecedência sobre qualquer outro produtor, que tanto gostam de concorrência, mas depois não se vêm cá instalar, para gerar, resolver o problema de capacidade, e com exceção de um outro que está neste momento a entrar à operação comercial, os primeiros não estão por cá. Nós estamos. E tomámos, obviamente, uma decisão com base numa lei que existia e que, como vimos, a única coisa que havia, que se criou expectativas no operador do mercado, é que não remunerava o capital, não remunerava os take-or-pays de gás e que a única coisa que permitiria, sim, é em casos de catástrofe quase, que é o que acontece neste momento com margens muito negativas na geração térmica, ter os custos das pessoas que lá estão a operar e prontos, em vez de em casa, suportados. Portanto, a EDP foi a única e tomámos essa decisão, mesmo correndo riscos, quando mais ninguém o quis fazer. Este parece-me significativo, e outros operadores neste mercado, para além de um outro, sejamos claros, de um outro consórcio, onde também está um operador espanhol com outros e com 2 anos depois de nós. Portanto, só desde o MOBEL, os CMECs não têm garantia de potência e fomos os primeiros a fazer aquilo que era a nossa obrigação, que é de Portugal, tornar Portugal menos dependente das importações de energia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Eu agradeço, Sr. Presidente, não obstante, eu não tinha sequer pedido a inscrição, mas agradeço e vou aproveitar a oportunidade agora. Não, vou aproveitar, não obstante, sublinhando à partida o seguinte, Sr. Presidente, que é, nós não nos tínhamos inscrito, até porque nós nesta matéria, o nosso interesse sobretudo, quer dizer, nós estamos aqui a discutir uma questão do preço e da importância do preço num cenário económico que é completamente diferente dos cenários económicos que encontramos no passado, com consequências óbvias, seja para os consumidores industriais, seja para as famílias. Esse preço é tarifado e definido pela entidade reguladora e tem uma componente muito séria de política económica que é definida pelo Governo. E, portanto, para nós, deste ponto de vista, a primeira audição que já efetuámos, a da ERS, e a última que faremos, que é a do Governo, são aquelas onde está o conteúdo substancial das perguntas que nós temos para fazer e das questões que queremos levantar, porque essa é a nossa obrigação política do nosso ponto de vista. Quer dizer, não é que uma pessoa com a qualificação que tem o seu Presidente da EDP, que eu aproveito para cumprimentar, não nos possa ajudar a compreender muitas destas matérias, como poderiam provavelmente os principais responsáveis de outros operadores, uma vez que, acabou de dizer o Sr. Presidente da EDP, neste momento se reduz a 40%, e portanto podíamos também ouvir outros operadores do mercado. Mas para nós, a decisão política e o regulador são as entidades fundamentais nesta matéria. No entanto, e não obstante, e são por razões evidentes, quer dizer, ou seja, para nós discutimos, por exemplo, nestes custos todos, o preço do déficit tarifário e dos próprios juros existentes. A EDP vendeu os seus à Tagus S.A. e, portanto, podemos discutir agora se os encargos dos bancos deviam ou não ser renegociados, mas já não é um problema, objetivamente, da EDP. Por outro lado, grande parte destes CIEGs são, de facto, custos políticos, quer dizer, e o nosso ponto é este, quer dizer, é se estes custos políticos podiam ou não ser reduzidos, em que termos poderiam ou não ser reduzidos, e essa é uma questão fundamentalmente do decisor político. Não obstante, e feita esta referência, há aqui uma questão que para nós é relevante, porque o Sr. Presidente da EDP diz que é uma aposta estrutural, designadamente os PREs, não são só energias renováveis, é também cogeração, é verdade, mas nós ainda há pouco referíamos aqui, quero o deputado João Almeida, que nestes dados estatísticos que o Sr. Presidente da EDP invocou também, Portugal tem, deste ponto de vista, e eu tenho ouvido também muitas vezes o Sr. Presidente da EDP referir-se à importância estratégica da aposta nas renováveis, nós temos neste momento custos que são imputados ao utilizador doméstico e praticamente só ao utilizador doméstico nesta matéria, que só são comparáveis, e isto tem a ver com aquilo que o Sr. Presidente dizia há pouco, do preço e do preço da energia, que esse de facto não só não aumentou, como é estável, como não é o mais preocupante neste momento, mas estes custos só são comparáveis, chamávamos a atenção há pouco, com países como a Alemanha, a Dinamarca ou a Suécia, se não estou em erro, que era o outro. E completamente do lado contrário ou do Reino Unido, por exemplo. Ora, quer dizer, economicamente, quer dizer, nós não somos comparáveis a nada nesses países, quer dizer, incrementa a nossa situação económica, eles estarão no fim da linha para uma situação económica grave, nós estamos na primeira linha ou na frente em relação a essa mesma situação, quer dizer, e portanto há aqui uma opção de fundo. Por outro lado, estes cheques são também custos de subsidiação, e aí é que entra a questão empresarial, e aí talvez possamos fazer uma ou duas perguntas, ou pedir talvez ao Sr. Presidente da EDP, se ele assim o entender, que nos possa ajudar aqui também a compreender uma ou duas questões, e uma delas tem a ver com esta questão da garantia de potência, onde, enfim, o Sr. Presidente da EDP fez uma defesa da garantia de potência e da sua existência e da sua importância, comparando e dando exemplos até de outros países. O que eu lhe disse-me exatamente em que caso é que se aplicava, o que eu lhe perguntava exatamente é o que é que a estratégia de investimentos ou de desinvestimentos, passa a expressão da EDP, passa a expressão abusiva dos desinvestimentos da EDP, tem a ver com essa mesma garantia de potência e se há alguma relevância ou não. Ou seja, o que é que a estratégia da EDP, em termos de investimentos em centrais e em termos de descontinuação e fecho de centrais, enfim, não sei se haverá centrais a serem, que vão sair de serviço, isso é uma informação de que, enfim, que já ouvi fazer referência, que havia mais de uma central a sair de serviço, que relevância é que isso tem do ponto de vista da subsidiação, seja o Carregado, seja o Setúbal, sejam outras, que importância é que isso tem do ponto de vista da subsidiação e da própria garantia de potência. Última questão, Sr. Presidente, se, tendo a EDP intervenção em ambas as áreas, se não considera, em alguma medida, que há aqui um custo para as renováveis acrescido, enfim, muitos dos defensores das renováveis e das estratégias das renováveis levantam esse problema, está também, em alguma medida, nas preocupações da DECO, se não há um custo acrescido para as renováveis que as torna mais caras e refletindo-se estas depois no próprio consumidor, uma vez que, por exemplo, as centrais convencionais não têm nenhum pagamento de acesso, não têm, por assim dizer, entre aspas, nenhuma joia para início da atividade, o que acontece com as renováveis
não,
e, portanto,
esta não me obriga a dizer que escutou o seu tempo.
Sr. Presidente, logo de sério...
Eu não queria dizer isso. Não. Tenho logo atenção de sério, que disse no início.
Escutou?
Escutou mesmo.
Pronto, está terminado, Sr.
Presidente. Ainda bem que tinha coisas para dizer. Tenho a palavra, Sr. Presidente.
Aproveitei o tempo, Sr. Presidente, tendo-me dado a palavra, aproveitei.
Obrigado, Sr. Deputado, é um prazer. Em relação ao preço é tarifário, eu agradeço muito sumariamente aquela separação, é verdade, e se calhar eu estou aqui no meio, segundo menos relevante, dado que isto tem a ver com política económica, com relação, mas também tem a ver com o mercado. Portanto, o que nós estamos a fazer, essencialmente, é a nossa função de ajudar a cumprir a nossa função enquanto motor deste setor, contribuindo para uma sociedade mais competitiva dentro das regras, que são as regras de mercado, de política económica e de regulação. Estou de acordo, portanto, eu se calhar sou aquele menos e poderia também estar cá outros operadores. Em relação ao déficit, eu acho que a questão da taxa de juros ou não, ele foi colocado num momento extremamente difícil, hoje seria bastante mais difícil. Eu só gostava de dizer que foi um sucesso, e até um sucesso do ponto de vista de custos muito competitivo. Se compararmos com aquilo que foi o mercado espanhol, que começou com um ano e meio a tentar resolver esse problema, e que hoje ainda, dois anos depois, ainda está para resolver, e neste momento já são 20 bilhões. Portanto, eu acho que a operação do déficit, que resulta muito, repito, da subida do preço do gás e do petróleo, não, e não ter sido transmitido nos clientes finais, na estação de serviço, quando encheu o automóvel, apareceu lá. Na eletricidade não apareceu. E isso criou um déficit. Essa é que é a questão. Foi aí que nasceu o primeiro grande bolo. E foi esse que foi depois vendido e agora é pago em suaves prestações. Taxa de juro? Eu adoraria ter taxas de juros dessas hoje. portanto, eu acho que a situação foi, aliás, olhando para trás, eu considero que tivemos sorte, para além de trabalho, só que a sorte também dá trabalho. Em relação àquilo que é só o doméstico, isso, se é só o doméstico, se é só o industrial, são opções políticas, obviamente, não nos cabe a nós comentar. Eu tenho a minha opinião enquanto cidadão, não a vou exprimir aqui. Enquanto Presidente da EDP, limite-me a fazer aquilo que compete. Eu só gostava de chamar, então, de caso, quando comparo a outros países, não só que estamos abaixo da maior parte desses países, como também o peso da energia também é completamente diferente nesses países. O consumidor doméstico, em Portugal, tem uma fatura típica de 40 euros por mês. Gasta mais ou menos metade do que gasta em telemóveis e talvez um terço do que gasta em transportes. E, obviamente, gasta também muito menos energia elétrica. Porquê? Por causa do clima. Ou seja, o consumo específico nesses países é de tal maneira chega a ser 5, 6, 7 vezes mais. Porquê? Faz mais frio. E, portanto, em toda a Europa, incluindo a Grécia e a Itália, 80% da energia elétrica é para quente e 20% para frio. Há países é quase 99% para quente e 1% para frio. É bom que a gente tenha a noção que mesmo nos países quentes, mais de 3 quartos de energia é para fazer calor, não é para fazer frio. Mesmo em Portugal. Portanto, é óbvio que também, quando faço pedidos de compra, eu também tenho que ver o que é o peso disso no cabaz. E eu, tipicamente, eu mesmo para meus clientes, quando comparo aqui os de Lisboa com o das Astúrias em Espanha, é de 1 para 5. Portanto, os pedidos de compra... Agora, há uma realidade. Ninguém faz desconto no petróleo para vir para Portugal, nas turbinas, nos cabos elétricos. Não há descontos. Isto é um mercado essencialmente transacionável, em que a única coisa que é não transacionável é, no fundo, a componente de salários, que está como um custo, digamos assim, parte, e em particular, ninguém da administração, na atividade regulada na distribuição. No fundo, em que se cria um benchmarking e tem, obviamente, em atenção o ter alguns milhares de pessoas a trabalhar naquela função. Portanto, garantia de potência. As decisões. Sem a garantia de potência, a EDP não teria feito as novas centrais térmicas. Não teria feito. Porquê? Porque, obviamente, apesar delas serem necessárias em Portugal, elas dificilmente, num cenário em que se esperava alguma capacidade, simplesmente Portugal precisava de mais capacidade para ser menos importador, nós não teríamos feito, provavelmente, essa central. A prazo. A prazo veremos o que acontece. A maior parte das centrais térmicas, o que é que têm hoje? Têm hoje as mais antigas. Como é que vão começar a sair? Tipicamente, estas que vão sair agora não saem por nada, a não ser essencialmente porque são velhas. São velhas, têm combustíveis poluentes e, independentemente de para o sistema se calhar não ser mau porque elas estão totalmente desamortizadas, elas estarem lá, o problema é que elas são poluentes e já fizeram a sua... Até uma delas, por questões europeias, são proibidas de operar. Eu tenho que desmanchar, aliás, partes para ter a certeza que ela não pode operar. Eu não posso dizer, agora desliguei e vou-me embora. Não, tenho que desmontar para eles terem certeza que em nenhum dia eu as vou utilizar. Isto é uma regra europeia sobre os países todos, que é justamente tem a ver com emissões. Não é? Portanto, basicamente estamos a falar da central do Carregado, foi a central, no caso, da central do Barreiro, são as centrais que têm décadas de existência, as mais velhas, não é? As mais poluentes. Portanto, a prazo, o que é que veremos? A prazo... Eu acho que só gostava de deixar isto sem ser muito complexo. Vamos passar de um sistema que cada vez mais, para bem do sistema e para bem dos consumidores, passará a ter mais custos fixos e menos custos variáveis. Isto agora demoraria uma hora, mas basicamente a ideia é o seguinte, cada vez mais eu tenho que competir por custo de capital e menos por custo marginal da tecnologia mais cara. Portanto, o mercado vai passar de um mercado marginalista para um mercado de custos fixos. E isto dá maior previsibilidade. O que é que eu mostrei naquele mapa? Todos, incluindo... Os países nórdicos e Inglaterra, que nunca, há 10 anos, gostaram de falar nisto, estão eles a assumir isso. Porquê? Porque sai mais barato. Sai mais barato a prazo. Sai mais barato a prazo. Custo para as renováveis. Joia. A joia, eu percebi que a joia é a pessoa ter a concurso e pagar upfront, não é? Isto também, mais uma vez, é uma opção política, numa relação entre consumidor e contribuinte. Essa eu não tenho na... Não tenho nenhuma opinião sobre esse assunto. E se começo a falar nisso, eu posso não me... As pessoas sabem o que é que eu gosto do consumidor ou pagador, portanto, eu não vou falar sobre esse assunto. mais do que a questão. Portanto, não... Sobre isso é uma opção política e não cabe de maneira nenhuma ao Presidente da EDP e seria deslocado eu fazer qualquer comentário sobre isso.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, na apresentação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo do conteúdo do que tem sido dito aqui, devo dizer que os prazos da exposição por parte do Dr. António Mexia têm sido muito aquilo que seriam os expectáveis, até que tinham sido permitidos à ERSE no espaço anterior. E eu penso que, sendo importante a EDP, estamos aqui a abrir um precedente que poderá ser grave para os próximos tempos. E por isso alerto para que este é um precedente errado. Aliás, nós com empresas tão importantes como a Galp, como a BP, não fizemos este tipo de atividade e eu queria que ficasse registado que o Bloco de Esquerda aponta esta questão. Cumprimentar o Dr. António Mexia, agora na parte das perguntas. Achar curioso, porque a partir do momento em que existiu uma petição por parte de uma Associação de Defesa de Consumidores, a EDP, e de uma forma que é racional, seria lógico, tentou proteger a sua imagem e com isso aparece logo aqui um pedido de audiência por parte do Partido Socialista, que até esta data não tinha, nesta sessão legislativa e nesta legislatura, não tinha sequer pensado em trazer cá a EDP. Por isso registro esta coincidência que há sempre, decorrente de qualquer pedido, há sempre o conteúdo e o contexto. E não deixa de ser interessante este contexto para o pedido. Mas não se preocupem que eu lá chegarei às perguntas, e serão importantes. Sobre o mecanismo de garantia de potência, dado que foi parte importante da exposição que teve ao longo destes mais de 45 minutos, dizer que é curioso porque a ERSE, há cerca de 2 horas atrás, disse que o mecanismo de garantia de potência, podendo até ser sido admissível em 2007, na altura da introdução do MIBEL, acabava por, nesta altura, neste contexto, ser irracional, até porque nós estamos num contexto de excesso de energia no MIBEL. E eu, por isso, pergunto, afinal, o que é que este mecanismo de garantia de potência representa para a EDP? Segundo os gráficos que ali tinha, e passou muito rápido esta parte, mas eu tirei a anotação que eram 68% dos 66 milhões que o mecanismo de garantia de potência pagará serão para a EDP. E isto é relevante, sendo que 53%, segundo disse também, dos resultados da EDP serão portugueses. Bem, mas num ano em que a EDP atingirá números recordes de mais de 1.000 milhões de euros de lucro, significa que mais de 500 milhões de euros de lucro serão da operação em Portugal. E por isso perceber que, não sendo necessária, que veio a jeito este mecanismo de garantia de potência que favorece particularmente a EDP. Eu achei curiosa, inclusive, a sua justificação para o mecanismo de garantia de potência. No caso concreto do Alqueva, por exemplo, é curioso, nós fizemos lá uma visita no âmbito do Grupo de Trabalho de Energia e devo-vos dizer, para aqueles que não estiveram lá, que a tecnologia é espantosa. Há uma necessidade pontual de energia e demoram 30 segundos a estarem a produzir no máximo de potência. E por isso nós estamos a pagar, como mecanismo de garantia de potência, os 30 segundos. É isso que nós estamos a pagar. E é curioso como se justifica as coisas desta forma, mas no fundo se pede depois aumentos de eletricidade nos últimos anos sempre acima da inflação. E esta é a realidade que milhões e milhões de portugueses são confrontados. Perguntar-lhe, afinal, destes 53%, que parte é que é relativa aos QMEC e qual é a taxa de remuneração que os QMEC representam. Uma das frases que disse há pouco, relativa à central que vai ser desativada, foi que ela já estava completamente paga. Não utilizou esta terminologia, mas a conclusão é esta. Estava completamente paga e, por isso, era irrelevante se ela estava ou não a funcionar. Bem, mas a verdade é que existia um QMEC. E no ano de 2010, nós ainda pagámos para essa central, que já estava paga, conforme disse. Por isso, houve aqui um lucro excessivo face à realidade. Mas o que é que significam os QMEC? QMEC que nós vamos pagar quase 500 milhões de euros no próximo ano para estes QMEC e que são a 100% para a EDP. é esta a realidade. Gostava de perceber o que é que eles significam para a EDP, qual é a taxa remuneratória que tem. Mas já agora, estava com um discurso quase miserabilista sobre atividade regulada, perceber qual é a taxa de remuneração que essa atividade regulada de distribuição permite. Porque da informação que a ERC se dá, são sempre taxas de remuneração superiores a 6%, por lei. E uma taxa de remuneração superior a 6% num negócio que não tem risco, porque o risco é assumido pelas entidades políticas na criação da legislação, eu concluo, parece-me deveras excessivo. Um português vai ao banco e, por não ter risco, se o banco não for à falência, espera-se ter uma taxa de 1%, não os 6%. Para concluir, perguntar efetivamente, ou dizer, a última ideia mesmo para concluir, que o problema que o Bloco de Esquerda encontra na EDP, apesar deste patamar de usura que nós achamos que existe, é efetivamente a opção política pela privatização desta empresa. E obviamente não queria deixar terminar esta intervenção sem deixar também de forma muito veemente esta informação política. A privatização da EDP permitiu um bom negócio para os privados, mas foi um mau negócio para o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente da EDP tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E só para dizer que, em relação à DECO, é verdade, eu acho que esta petição, e mais uma vez eu acho que comecei a intervenção por aí, por dizer que ajuda a clarificar. Quando estes temas são discutidos, é sempre melhor. Porque eu acho, e sempre foi o apanágio da minha intervenção, onde quer que esteja, é a questão da transparência e da informação. Portanto, não houve resposta a nada e a única coisa que interessa é, são factos, os números são públicos, tudo isto é estatística e, portanto, acho que é importante que ela seja, pura e simplesmente, é transparente na maneira como é comunicada e esse é o nosso objetivo. E não criticar ou dizer bem de escolhas, porque essas não são nossas. Sobre a garantia de potência. Sr. Deputado, eu percebo, eu a única coisa que acho é, sobre estes CIEGs todos, o Sr. Deputado está a referir 2% daquilo que são os CIEGs. E, portanto, deixámos de falar dos outros 98%. Mas pronto, estamos a falar de 2%. Portanto, de 2% naquilo que diz respeito à questão da EDP. Mas convenhamos o seguinte. Eu posso explicá-los outra vez, mas a minha preocupação foi mostrar que isto tem apenas a ver com a normalidade e aquilo que são as condições indispensáveis para que o sistema tenha os graus de segurança. Porque toda a gente gosta do preço de energia o mais baixo possível, mas ninguém gosta de ligar o interruptor e não ter energia. Acho que é pior. Portanto, o que está aqui sempre é que a energia tem que ter um planeamento com capacidade de reserva, que não somos nós que a determinamos, mas em que, obviamente, a garantia de potência responde, neste cenário, em toda a Europa e em... vou dar um exemplo dos mercados mais competitivos, o mercado brasileiro. É tudo garantido através de PPAs. Não há nenhuma central que não funcione no mercado do Brasil sem ser com um CAI para toda a vida. Mas isso é verdade. Portanto, a única coisa que eu estou a dizer é que mercados mesmo muito evoluídos do ponto de vista técnico, basicamente estão, ou como aqueles mais contra isto, estão neste momento a caminhar nisso. Portanto, estamos a falar de 2% e parece-me, eventualmente, podemos estar aqui o dia todo a falar disso, mas não, eu tenho pouco mais valor acrescentado do que aquilo que disse. Sobre o Alqueva, não é aquele minuto. Aquele minuto não tem a ver com a questão da... A questão é, aquele investimento tem uma importância, não só do ponto de vista de backup de sistema, mas também do ponto de vista de capacidade de armazenagem e de funcionamento de equilíbrio, que já aqui dissemos que uma das questões essenciais na hídrica, e por isso é que só as hídricas com capacidade de armazenagem, ao contrário das outras de fio de água, é que têm garantia de potência. Porquê? Tem um papel fundamental no sistema para poder aproveitar a energia, nomeadamente a eólica à noite, e como regulador de fluxo. Por isso é que as hídricas, como será o caso de novas hídricas que vai haver para o ano, que são a fio de água, não têm garantia de potência automática, a não ser que representam que têm um contributo para a reserva do sistema. Portanto, não é um minuto. É o facto dela ter capacidade de reserva para o sistema fundamental. Se ela fosse a fio de água, não tinha garantia de potência. Portanto, não tem a ver com o minuto, tem a ver com a água que lá está guardada, que este fio de água não tem. Térmica, fechou, já estava paga. Não. Eu gostava também de ser muito claro. Esta data estava pré-determinada. Ou seja, esta data não foi, olha, este ano acabámos por decidir, vamos fechar para o ano, já não posso poluir. E todo o cálculo daquilo que era a remuneração desta central
teve em linha de conta, central a central, a idade que cada uma delas tinha até ser desativada. Ou seja, aquilo não foi um ano 2010 grátis. Não. O ano 2010 estava nas contas e em tudo aquilo que foi estabelecido lá atrás. E por isso é que ela fechou. Ou seja, não houve nenhuma, digamos assim, boleia nem nada que não tivesse no cálculo inicial. E quando eu digo que está pago é no sentido que, no final do COMEC, a questão, que se aliás por há com outras, e não é só em Portugal, é cada vez menos que os temos centrais a carvão, etc., são poluentes, mas se calhar um dia olhamos para centrais que são antigas e escusamos estar a fazer novas se tiverem leis antigas. O problema é que elas são mais poluentes. Portanto, haverá escolhas, mas será daqui a 8, 10 anos na Europa, de um ponto de vista global. Agora, sejamos claros, não houve nenhuma benefício, nem a 9, nem a 10, nem em 8, nem a 7, em relação à data de fecho das centrais. Todo o cálculo foi determinado com aquilo que era o período que faltava até ao dia 31 de dezembro do ano em que ele estava previsto fechar. Já agora, atividade regulada. A remuneração é mais baixa do que em Espanha, em termos de taxa, e gostava de dizer uma coisa, que é, das atividades da EDP é a única que não cobre o seu custo de capital. Até porquê? Porque o regulador não reconhece a totalidade dos custos. Portanto, o que eu percebo, ou seja, ele está no papel de nos obrigar a ser cada vez mais eficientes, e por isso é que eu disse que nos últimos 10 anos nós diminuímos o custo desta atividade em 24%, em termos reais. Essa é uma questão absolutamente decisiva, e eu acho que toda a gente sabe, aliás a reputação não é de ontem nem de anteontem, Portugal tem, do ponto de vista da regulação, uma das maiores pressões sobre o ponto de vista da eficiência da distribuição, quer em termos de custos, quer em termos de qualidade de serviço. Isso é conhecido do ponto de vista europeu. É mérito dos reguladores que têm existido em Portugal. Portanto, não, sobre isso, a única coisa é que é a atividade aquela que menos remunerada. Sobre a privatização, eu acho que só queria dizer, eu sempre disse que a atividade... Desculpe? A remuneração dos COMECs, a única coisa que estamos aqui a dizer é, foi definido, e não é de, tal como em todos os outros países da Europa, numa transição em que aquela remuneração, nos anos em que a remuneração em relação àquilo que foi acordado e depois aprovado por Bruxelas, não fosse considerado, fosse maior que isso, ou seja, se o mercado pagasse mais que aquela remuneração, o operador tinha que devolver à tarifa. O que acontece quando a energia está mais alta, o preço da energia, e que nos anos em que o mercado paga menos, ele, obviamente, vai buscar. Eu só estranho é que os COMECs não podem ser só discutidos no ano em que a tarifa tem que pagar, também deviam ser nos anos em que funciona ao contrário. Portanto, o problema disto é que, por isso é que eu comecei esta introdução dizendo não podemos olhar só para aquela coisa do ano. Estamos em muitas vezes aqui a ter custos de há um ano, de há dois, de há três, ter custos que já tiveram compensação há dois, há três, há quatro, que terão compensação no futuro. Porque quando tiver o petróleo a 150, vai provavelmente custar da existência, vamos todos, os consumidores irão gostar disto. Porquê? Porque nessa altura, aquilo que é o floor, o chão, passou a ser o teto. E então, nessa altura, o efeito será exatamente o contrário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado Agostinho Lopes teve... Peço desculpa. Como o Sr. Deputado Agostinho Lopes teve que se ausentar por causa de força maior, vamos terminar esta nossa primeira ronda, dando a palavra ao Sr. Deputado Odete João. Dispõe de 3 minutos para, em nome do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente António Mexia e as questões que eu vou colocar são breves. Tem vindo da comunicação social de que os custos da cogeração têm sido responsáveis pelos aumentos que, de algum modo, são imputados nas energias renováveis dentro dos CIEC. Qual é a percepção do Sr. Presidente sobre esta matéria? Disse-nos há pouco que os COMECs não têm garantia de potência. Coloco-lhe a questão ao contrário. Quando tem garantia de potência, há alguma situação em que possa haver sobreposição e ter COMECs nessa situação? Terceira questão. As energias renováveis são extraordinariamente importantes para reduzir a nossa dependência externa. A EDP tem também um papel importante na área da inovação e a pergunta que faço é a seguinte. Relativamente às energias renováveis, tem havido um grande pacote, nomeadamente nas eólicas, na solar fotovoltaica e outras têm tido menos expressão. Daquilo que é o conhecimento e a investigação dentro da empresa e a inovação também, existe potencial de crescimento noutra das outras energias renováveis? Última questão, tem a ver com a distribuição, e o Sr. Presidente disse e bem que a EDP contribui para uma sociedade cada vez mais competitiva. O que é facto, e eu venho de uma região que é a região de Leiria, tem um problema que se arrasta há mais de uma década, que tem a ver com as descontinuidades no fornecimento de energia. Empresas como os moldes, a cerâmica, a indústria de plásticos têm sucessivamente tido grandes problemas, a tal ponto que na primeira fim de semana de dezembro houve uma localidade com mais de 8 mil habitantes que ficou quase dois dias sem energia. Isto significa que, para além de energia, são os telemóveis, são os telefones, inclusive é o abastecimento de água. Estas empresas, não é só os custos diretos, ou seja, uma cerâmica quando tem no forno as peças, são destruídas, têm que ser destruídas. Uma indústria de moldes, quando está a fazer um molde, às vezes com mais de 500 horas de maquinação, esse molde vai para o lixo. Houve uma empresa que teve que fretar aviões para entregar em tempo útil. Como dizia uma empresária numa reunião em que participei na última segunda-feira, passámos um ano pelo mundo inteiro à procura de clientes, porque a indústria cerâmica estava a atravessar uma fase muito difícil. Agora que temos clientes e estamos a esforçar-nos para sobreviver, não temos um bem essencial que é a eletricidade. Um representante da EDP Distribuição deu um conjunto de explicações de investimentos até 2012. Mas o que é facto é que a indústria não pode continuar a comportar estes problemas, porque é não só o produto que não se entrega, como a falta de confiança que se gera nos clientes, e é uma área em que as exportações são essenciais e nós estamos a deixar não só problemas nas empresas, como também na própria imagem de Portugal no exterior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente, por responder.
Tentando ser breve, sobre os custos de geração, a ideia era que eles são responsáveis neste momento por 45% dos sobrecustos. A novidade é que passaram também os industriais a suportar isso, e por isso é que aquela receita de 181 milhões, e por isso hoje representam mais ou menos 45%. Não é? Dos sobrecustos do ano, propriamente dito, o que nós temos é, se tirarmos os ajustamentos dos anos anteriores, temos então este número. Portanto, a cogeração é menos de metade deste sistema. Mas, obviamente, eu não estou a dizer se ela é boa ou má, é só para ser um facto. Quando as pessoas pensam em regime especial, pensam renováveis. Mas não, o regime especial tem lá muita coisa que não é renovável. E quase metade não é renovável. É só para ter isso. Portanto, eu não tenho humor sobre isso. A única coisa que eu gosto é de números. E, portanto, isso é um facto. Segundo, sobre COMECs. Mais uma vez, se tiver garantia de potência, nunca poderá ter COMEC. Aliás, os COMECs só têm um destino, que é central a central, eles acabarão no momento em que houve um contrato. E, em média, a partir de 2012, alguns, e até 2017, vão terminando os COMECs. Portanto, a questão é, não há, e cada vez menos centrais, não há nenhuma hipótese de acumulação das duas realidades. Não há nenhuma hipótese de acumulação das duas realidades. Sobre energias renováveis, eu acho que a palavra essencial no setor de energia, e eu aqui vou abrir uma pequena exceção, eu não quero comentar opções de política, não quero opções de regulação, não quero. A palavra essencial é equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio no sentido em que tive o cuidado de dizer que renováveis não são todas iguais, e há umas mais baratas e outras mais caras. Nem todas criam o mesmo emprego em Portugal do que outras. E, portanto, eu acho que há opções a ser feitas e quem as tem que fazer, que as faça. Agora, a questão é, a noção essencial é de equilíbrio. E a questão essencial é que nós temos, do ponto de vista de maior peso, indiscutivelmente, a renovável que é mais competitiva, que é o vento. Portanto, nesse aspecto, obviamente, e estamos a fazê-lo com a tarifa mais baixa da Europa e com o concurso, criando a fábrica mais moderna na Europa com a incorporação de 100% nacional. Portanto, acho que o caminho, no que diz respeito, em particular aquilo que é, eu falo disso porque a EDP é sócia desse consórcio, é bom. Potencial de crescimento noutras, eu gostava de deixar claro, esse caminho tem que ser um caminho cauteloso, porque cada vez que estamos no princípio das curvas de aprendizagem, essas tecnologias são mais caras. E nós, neste momento, estamos a apostar nas energias das ondas, vamos ter o primeiro projeto offshore, do wind offshore em Portugal, mas nenhuma dessas irá mudar radicalmente o programa nos próximos 2 anos. Porque aí, se isto evoluir normalmente, o grosso deveria ainda ser das renováveis mais maduras para bem dos custos. O resto são ainda... Nós vamos investir num projeto offshore, mas uma turbina vai custar, nesta fase experimental, mais de 10 milhões de euros e, portanto, convenhamos que tem que ser é aprendizagem. Não tem nada a ver, e não entra aqui. É totalmente risco nosso. Portanto, não entra aqui. Distribuição. Eu gostava, e se o Presidente peço desculpa, não entrei nesta fase, mas isto é o tempo de interrupção em Portugal, tempo de interrupção equivalente, que era 385 minutos em 2000 e passou para 93 minutos em 2009. E o que nós vemos ali depois é a parte, a curva encarnada. Aquilo é a média do país. E o que pode dizer toda a gente é que não há médias. Onde eu estou acima da média, estou felicíssimo. Onde eu estou melhor que a média, estou felicíssimo. Onde estou pior que a média, estou infeliz. É normal. Na vida, no fundo, a média é a média. Agora, o que é que eu queria dizer? Então deixemos as médias e vamos a uma cor. E sem nenhuma outra conotação, a questão é... Onde é que havia, porque geralmente é isto, o alerta está associado ali à questão é, aquilo é o país, em 2003, a região sobre aquilo que é, quanto mais escuro, e portanto tínhamos ali aquele roxo escuro, é quando é que a qualidade era pior. Quanto mais verde, melhor. E o verde escuro, melhor. Não é? Portanto, que está com percentagem do valor de referência definido do regulamento da qualidade de serviço. Se eu estou... 40% melhor do que o serviço. Portanto, o que é que eu tenho? Vejamos a cor como isto mudou. Isto era um país bastante arco-íris e passou a ser um país verde escuro. A região da qual a senhora deputada fala está em verde claro. Portanto, a única coisa que eu queria dizer é a seguinte. Estamos conscientes disso e esse investimento, que é essencialmente toda a parte oeste, Caldas, Alcobaça, mas também Leiria, é hoje objeto da nossa prioridade de investimento. Mas o problema é que nós investimos neste momento, e vai ser para o ano de 2011, 310 milhões de euros em redes em Portugal. Simplesmente vimos de um caminho que há 5 anos era aquele que conhece. E neste momento estamos a investir mais de 300 milhões por ano nisto. O nosso foco, e é isso que temos explicado, é aqui. Só que não há milagres. O caos urbanístico e a reconversão de zonas agrícolas, instantaneamente para zonas industriais, quando o que lá estava era uma rede que basicamente era uma zona agrícola, fizeram com que Portugal tivéssemos problemas profundos de rede, que só começaram a ser atacados basicamente em 2003. E depois, agora o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer maciçamente, de uma forma muito rápida, aquilo. Agora, 9 mulheres não fazem um filho no mês. Portanto, isto só tem um problema. As médias têm este problema. E os rácios nem sempre funcionam. O que funciona aqui são 300 milhões de euros por ano. Agora, esteja descansado, a Leiria. As áreas que ali estão verde claras e o resto, que ainda não sequer é verde, é as nossas prioridades.
Não resisto a dizer que este é o primeiro mapa que eu conheço em Portugal onde o interior está melhor que o litoral. Mas, enfim, nada melhor do que aprendermos na nossa vida.
Houve menos caos. Houve menos pressão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos entrar na segunda ronda. Recordo que são 6:55, faremos com o tempo necessário. Eu tenho escrito apenas um senhor deputado, que é o Sr. Deputado Almeida Henriques. Não sei se é o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, também se inscreve. Sr. Deputado Hortêncio Martins. Muito bem. Eu pedi autorregulação nas intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo que vou ser breve, mas não queria deixar de cumprimentar o Dr. António Mexia. E, de facto, esta audição acaba por ter importância por toda a informação que aqui nos traz, embora, do ponto de vista daquilo que é o nosso objeto de avaliação, designadamente a petição da DECO, Obviamente que não é muito relevante, até porque a EDP é um operador, tem que obviamente operar no mercado de acordo com as leis em vigor e, portanto, quanto mais lucro conseguir dessa maneira, mais legítimo é. O PSD é um partido que defende a iniciativa privada e acha que as empresas, desde que cumpram as normas que estão em vigor e que o façam com eficiência e com bom serviço, isso é perfeitamente legítimo, ao contrário da ideia que têm outros partidos representados aqui na Assembleia da República. Uma das questões que eu lhe ia colocar prende-se exatamente com a questão que a minha colega tinha colocado. Infelizmente, o meu distrito também está naquele mapa do verde clarinho. Também aí, se já se juntam outras dificuldades de captação de investimento, também estas quebras de fornecimento de energia acabam por ter os seus reflexos e prejuízos que muitas vezes, como já foram aqui retratados, são complicados para a indústria. Mas sobre essa questão já respondeu. Agora, sobre esta matéria, eu penso que o Governo muitas vezes confunde energia com eletricidade. A eletricidade é para aí 20% do mercado da energia. E, portanto, muitas vezes, e esse foi um tema que o Dr. António Mejia ainda não abordou, a verdade é que esta aposta nas renováveis e todos os ganhos que se conseguem acabam por ser consumidos na falta de, nas ineficiências do próprio consumo energético. E, portanto, esta era uma questão que eu colocava, porque face à responsabilidade que a EDP tem no mercado, não, e pelo facto de não o ter abordado na sua intervenção, e já que aqui está, perguntava-lhe que, concretamente no domínio da eficiência energética, qual é o trabalho e a evolução que também tem existido. E, até porque do ponto de vista da evolução do país, aquilo que verificamos é que a evolução tem sido muito pequena e é talvez das áreas onde está, não digo praticamente tudo por fazer, mas muito por fazer. Outra questão prende-se também com o futuro. No início da sua intervenção falou aí numa questão que eu tenho acompanhado, que tem a ver com a questão do armazenamento da energia, que de facto é o grande... No dia em que essa questão ficar resolvida, em que a tecnologia consiga ultrapassar esse constrangimento, tudo muda, não é? O paradigma acaba por mudar, porque, de facto, a diversificação das formas de produção de energia são cada vez maiores, mas a verdade é que ela tem que ser consumida no momento em que está a ser produzida e isso provoca todos os constrangimentos que nós fazemos. Desse ponto de vista, como é que avalia que, enfim, com a informação que tem, face à investigação que está a ser feita, como é que este problema poderá ser minorado no médio e longo prazo, como é óbvio, e até tendo a linha de atenção com a curva da produção do petróleo, que sabemos que pode ser uma ameaça a prazo também no domínio da exploração ao nível mundial. Eram estas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Tivemos declarações de uma das responsáveis da EDP sobre as renováveis, dizendo que a redução em 35% dos subsídios às renováveis em Espanha não teria resultados negativos para a EDP. No fundo, gostava de perceber mais aprofundadamente os motivos para essas afirmações, até porque, sendo os incentivos às renováveis atingindo em Portugal valores um pouco mais elevados que em muitos sítios da Europa, percebemos se efetivamente podemos cortar sem que haja esses efeitos negativos na economia. Mas eu devo confessar que das respostas que deu, eu não percebi nenhuma delas, nem a taxa de remuneração de toda a atividade regulada da EDP, nem a taxa de remuneração dos COMEC, porque no meio de tantos factos, de tantos dados que foram apresentados, esperava que esse, que era dos mais basilares, pudesse ser também apresentado. Um número concreto, não apenas dizer se a ERSE gosta ou não gosta da EDP, se é ou não é exigente com a eficiência do trabalho da EDP, no fundo explicar quanto é que isso significa do investimento. E dos mais de 500 milhões de euros de lucro que a EDP vai ter, o que é que advém do espaço regulado? Porque, efetivamente, essa é a pergunta basilar, até porque é essa parte que é a mais diretamente relacionada com a atividade que aqui fazemos. O espaço regulado é todo ele decorrente de decisões políticas, por isso era importante nós percebermos quanto é que isso significa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, por fim, a Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada. Era essencialmente para agradecer, portanto, a exposição e as explicações que nos trouxe. Penso que, contrariamente ao que o CDS disse, para nós foi positivo a sua vinda aqui, porque completou, digamos...
Ouvi bem. Completou aquilo que nós estamos aqui a aprofundar, que tem a ver com toda esta problemática levantada com a petição, mas não só com a petição, também com as tarifas anunciadas recentemente pela ERSE. Queria relevar um aspecto que referiu, que tem a ver com o facto de 100% de incorporação de investimento nacional, o que não é de sumenos no que diz respeito às centrais e a alguns dos investimentos feitos pela EDP. E eu devo dizer que tenho grande sensibilidade a isso, até porque, por exemplo, no caso da eólica, foi assumido pelo Governo que as eólicas teriam também esta componente, não só em termos de política energética nacional, mas de desenvolvimento regional, porque, como sabemos, muitas destas eólicas estão atribuídas em zonas do interior. Eu não sei se sabem onde é que é Oleiros, se calhar é muita exigência minha, mas Oleiros, quando ainda há pouco aqui falávamos da remuneração das autarquias, estamos a falar da remuneração via este tipo de energia e que tem a ver com o apoio ao desenvolvimento local. Agora, claro que podemos estar de acordo ou menos de acordo quando falamos no desenvolvimento destas formas de energia que servem para diminuir a nossa dependência energética, mas que simultaneamente estão a ser usadas também como fator de desenvolvimento. Pronto, terminava com a questão que me pareceu também muito importante, que era perguntar-lhe diretamente se não existissem os CNECs e se não tivesse havido esse apoio e que eles não nasceram hoje, nem há uma década, se teriam sido construídas essas centrais e se teria havido esse investimento, sabendo nós que em investimentos que são pouco rentáveis às vezes é necessário um determinado empurrãozinho do Estado. E só por último relevar a questão do equilíbrio, que eu comungo também daquilo que o Sr. Presidente da EDP referiu, porque em toda esta questão da política energética, a questão do equilíbrio é realmente também entendido por nós como essencial, até porque nós temos que ter presente a competitividade da nossa economia e, claro, que também o serviço ao cliente e ao consumidor final em condições de segurança e de permanência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder e para concluir, dou a palavra ao Sr. Presidente da EDP.
Sr. Presidente, obrigado mais uma vez nessa segunda ronda. Para o deputado Almeida Henriques, só gostava de dizer uma coisa, e aliás eu não tenho o número para a região de mais acima de Verde Claro, mas em relação a Caldas e Leiria, o investimento em 2011 e 2012 são 44 milhões de euros. É muito significativo, ou seja, são muito significativos. Em relação à questão, é também importante que os industriais percebam que muitas vezes, e em particular os microcortes, também sucedem por algum subinvestimento dentro, para lá daquilo que é a EDP. Ou seja, que é a introdução de equipamentos que sejam de estabilização. Não é o caso de interrupções de horas, mas os chamados microcortes, que é uma questão fundamental, e nós temos, de uma forma pedagógica, tentado resolver também essa questão. Eletricidade não é energia, é verdade, a energia elétrica é só 20%, mas eu gostava que cada vez, embora hoje, se calhar, a nossa presença foi, a minha foi a menos relevante de todas as três, só gostava de dizer que em 2050 a estimativa é que a energia elétrica represente 50% da energia e não 20%. Portanto, este tema cada vez será mais interessante, porque há uma eletrificação do mundo. Essa é inquestionável. Agora, sobre a questão da eficiência energética, não há dúvidas. Deve ser a prioridade de todos. Não vou falar de política energética, mas também deve ser qualquer política energética, é o primeiro pilar. Agora, se for o negócio da eficiência energética, é um negócio, costuma-se dizer isso nos seminários anglo-saxónicos, em que o chão está cheio de notas de $100, 100 euros, 100 euros são mais que $100, mas, e que ninguém se baixa após apanhar. Porque a maior parte disto implica investimento e implica visibilidade. Em todo caso, eu gostava de dizer o seguinte, a EDP investe por ano 10 milhões de euros em pedagogia para a eficiência energética em Portugal. Tanto que eu já fui questionado por acionistas em Assembleia Geral, dizer, mas porquê que o senhor investe 10 milhões de euros para explicar aos clientes para gastar menos daquilo que teoricamente o senhor devia vender mais. E isso não é um paradoxo. O posicionamento da EDP é absolutamente crítico e determinado nisto. Faz parte do nosso DNA e é a única maneira de conseguir criar uma relação com os clientes. Credibilidade. Portanto, este trabalho há muito a fazer, mas só na pedagogia investimos 10 milhões de euros em Portugal. Mas é uma área prioritária hoje nos serviços e os industriais sabem isso, que têm hoje a EDP Comercial e a EDP Serviços nessa área. Em relação à armazenagem, é crítico e aqui duas coisas são fundamentais. As barragens são absolutamente críticas para essa armazenagem e o próximo desafio também é o desafio do carro elétrico. As baterias e, obviamente, o carro elétrico. E se nós, por instante, por milagre, com uma varinha, transformássemos os 4 milhões e meio de carros de petróleo, é só para ver, eu acho que as opções políticas e de qualquer outra têm que ter sempre uma visão. O milagre, eu lembro do momento em que as pessoas andavam com os telemóveis que pesavam 3 quilos e achavam que era um milagre que houvesse mais um do que para uma instituição que tinha 700 pessoas. Hoje temos quase 2 telemóveis por pessoa. Portanto, eu nessa altura ouvi milagre, mas eu só gostava de dizer isso. Vai demorar tempo, mas se todos os carros fossem elétricos, Portugal poupava 2,6 bilhões na sua fatura energética. Estamos a falar de uma coisa relevante. Relevante. Não, não. Por gasto de combustível, com o mix energético de 2007, poupava 2,6 bilhões de euros de importação. Em armazenagem, é um fator decisivo também para a redução da dependência. A hídrica é importante, as eólicas tiveram também essa função acoplada, o carro elétrico é um desafio também do ponto de vista da armazenagem, agora vai demorar anos. Agora, é uma realidade irreversível. 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 Em relação a... eu acho que respondi a todas do deputado Almeida Henriques sobre a redução do subsídio em Espanha, Filipe Soares. Não tem impacto. Por uma razão, o sistema... Há dois sistemas de apoio consoante a idade do parque em Espanha, mas eles basicamente trabalham entre um floor e um cap. Enquanto que em Portugal... Cada parque tem definido no momento, em particular no momento do concurso, qual é a tarifa e ela não muda. O que acontecia em Espanha é que podia estar entre um floor e um teto, entre um chão e um teto. E o que fez foi, esta regulação fez com que todos, basicamente, ficassem, a grande maioria ficasse, no chão. Chão esse, que é mais alto que o chão cá. Chão esse, que é onde já estavam, por condições de mercado. Porque lá é o quê? É, para esse mercado, mais prémio. E depois tem um floor. Se tiver no floor, obviamente, o que é que o Estado fez? Garantiu, basicamente, que o floor passava a ser um teto. Ou seja, deixou de dar, em Espanha, o upside enorme, a vantagem que havia, que quando o preço de energia subia muito, os parques eram muito mais rentáveis. Agora, pôs na atual realidade. E, portanto, por isso é que não teve um impacto significativo. O impacto em Espanha, o problema em Espanha foi do solar, que com 2% da geração tinha... Não, tinha quase 50% do custo de subsídio, dos subsídios. E esse é que foi o problema. E por isso é que a grande revolução em Espanha foi no solar. Taxa de remuneração, neste momento, tem a ver com as OTs mais um spread e foi determinado, isto é público, das propostas, para este período relatório que começou há 2 anos e que acaba neste ano, é ligeiramente superior em termos pós-ativos reconhecidos e com os custos, dá ligeiramente superior a 8, mas... Como não reconhece uma parte significativa dos custos, eu tenho menos de 6 e se eu pegar em todos os custos, tenho neste momento menos de 5. E como o custo de capital da EDP não é 5, eu não consigo remunerar o custo de capital neste momento com a atividade. Em relação ao espaço regulado, esta é uma realidade importante, que ainda bem que a pergunta veio, é essa realidade é que a parte regulada nos lucros da EDP, há 10 anos, representava praticamente 40%. Há 12, chegou a representar, se calhar, 70%. Neste momento, representa 16%. Ou seja, a realidade mudou. Somos uma companhia multinacional, global, em 12 países, em que o peso da atividade regulada em Portugal é cada vez menor e o peso da atividade concorrencial em Portugal também cada vez maior, mas, sobretudo, cada vez maior o peso fora de Portugal. Há 10 anos, Portugal era 100%. Neste momento, é 47%. Para o ano, será 40%. Para o ano, será 40%, 41%. Portanto, esta é a realidade. E, ou seja, nada da evolução. A remuneração dos resultados operacionais em termos reais desceu 25% em Portugal nos últimos 10 anos. renováveis sobre a questão. É verdade, 2,5% em média paga aos municípios. Tem havido um esforço nestas ligações, e nós também o temos feito na área das barragens e outros, de envolvimento das áreas regionais, dos interesses locais, e isso obviamente é também uma componente de desenvolvimento regional. Não tenho dúvidas nenhumas, isto tem um enorme impacto. Se não existissem CMECs, os CMECs é mais, os CMECs existiram porque as decisões de investimento já tinham sido tomadas. Tomadas por outros, num enquadramento diferente. E o que se tratou foi de não discriminar negativamente as empresas que tinham esses ativos, em Portugal, em Espanha e nos outros países da Europa, em relação aos outros que não tinham, digamos, esse peso de decisões que não foram eles que tomaram num enquadramento novo. Essas decisões tinham sido tomadas quando as companhias em todos os países eram monopólios. E a maior parte das vezes até eram monopólios públicos. Resultado, as decisões de investimento, muitas vezes, tinham as decisões de rentabilidade, logo se via exatamente qual era, e houve uma terminação em Portugal, em Espanha e nos outros países, de maneira que esses ativos não fossem discriminados negativamente em relação aos outros operadores que começavam ex novo, ou também para a parte que, nestas empresas, dependeria só das suas novas decisões. Portanto, os CMECs não se aplicam a coisas novas. É justamente para não discriminar quem tinha ativos mais antigos. E a palavra equilíbrio, eu só posso repeti-la, equilíbrio e, sobretudo, enorme transparência no sistema, e eu espero, sendo obviamente menos relevante entre o número 1 e o terceiro, entre o primeiro e o terceiro, ter ajudado a essa clarificação e, sobretudo, dizer que estamos a cumprir aquilo que é a nossa missão enquanto maior companhia portuguesa, e é do ponto de vista de investimento, desenvolvimento social, mas também daquilo que é trabalhar perante a política, a regulação e, sobretudo, no mercado competitivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. António Mexia, pela sua disponibilidade, mais uma vez, e nós fazemos uma interrupção de... Merecemos 5, 7 minutos, não é? Para a terceira audição. Está bem? Até já.